Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito pra você e por você. Uma ótima tarde a todos, desde já obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para você e para todos os nossos ouvintes.
Boa tarde também, Kátia Gomes. Excelente sexta, já um ótimo final de semana também para você e para você, ouvinte, que a partir de agora fica bem informado com o Jornal do Meio-Dia e tem o seu espaço para participar aqui garantido pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. E também o Coutinho Neto está chegando já já, sempre bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É, isso mesmo, já já Coutinho com muitas informações, tá? São 12 horas e 8 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, 10 de fevereiro, está no ar, um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali no Calçadão, na Marquês de Paranaguá. Isso mesmo, Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. E lá na Supermoda, na Omara Calçados, vocês encontram aquele crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna agora é o Nex. Isso mesmo, o Nex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, iniciamos aqui pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: programa federal consignado do Bolsa Família será retomado com nova regra. Na verdade, é aquele consignado, né, do Auxílio Brasil, porque o Bolsa Família deixou de ser Bolsa, virou Auxílio Brasil, porque chegou a pandemia, as pessoas precisaram ter um auxílio financeiro, o governo federal, na época, o presidente Bolsonaro, criou o auxílio emergencial e daí o auxílio virou, emergencial virou Auxílio Brasil. Desse Auxílio Brasil, né, algumas famílias passaram a ter direito aí, ao empréstimo, né? E aí agora tem novas regras, hoje ainda vamos trazer informações para vocês, porque o governo agora retoma o consignado e limita desconto mensal, tá, a 5%, e você vai entender aí quais são essas novas regras. Nós vamos explicar ainda hoje.
Jornal Meio Norte de Teresina. Bom desempenho. Estudantes piauienses se destacam no Enem.
É, inclusive, gente, no Nordeste, né, nós tivemos estudantes aí que tiraram notas acima de 900. Ó, gente que tirou 900 pontos na redação, gente que fechou aí com 1.000 pontos. Que maravilha, estudantes aqui do nosso Nordeste. Isso é muito bacana, viu, Marcos Bezerra? Eu fico muito feliz com essas informações, tá? Fico mesmo, porque a gente sempre escuta, o Nordeste, né? No Nordeste a gente tem os piores índices de educação, é verdade. Temos, mas também temos aqueles estudantes que estudam de verdade, seja da rede pública, de ensino ou de uma rede privada de ensino. E isso é muito bom. Então, parabéns aí os nossos queridos, né, nordestinos que jogaram duro nesse Enem, hein? Vamos de Jornal Diário de Pernambuco. Região metropolitana do Recife registra terceira menor inflação do país. É essa coisa da inflação que tem sido aí discutida bastante, né, Marcos?
Uhum. Folha de Pernambuco, concurso da Petrobras, 1.492 vagas.
Olha, aproveita aí, vá pesquisar se tem alguma aí que te interessa, né, para você concorrer. Diário do Nordeste Fortaleza informa: censo escolar aponta avanços no estado. Que bom, hein? Que bom, isso é muito bom.
Tribuna do Norte de Natal, comandante da PM garante que diárias serão pagas até segunda.
É, tem a ver com o carnaval, né, minha gente? Porque a gente sabe que os policiais militares aí de cada estado que trabalham no período do carnaval têm direito aí a essas diárias, né? E aí a gente sempre sabe que rola algumas polêmicas às vezes, né? Envolvendo esta questão. Vamos de Jornal Imparcial de São Luís, no Maranhão. Pai de vereador de São Luís, olha só, um vereador da capital, hein? O pai desse vereador é morto a tiros. Então a manchete na íntegra do Jornal Imparcial São Luís. Pai de vereador de São Luís é morto a tiros. Que violência, viu, minha gente? Ai, ai. É, a gente, se for alguma coisa envolvendo política, a gente vai saber, né?
Jornal O Dia do Rio, mais restritivas, veja as novas regras para o consignado do Auxílio Brasil.
É, a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Jornal de Brasília, caminho aberto para a volta antecipada. É que o relatório da Polícia Federal inocenta Ibanez, portanto, o governador do Distrito Federal, que o governo aí do Lula queria incriminar, né, por conta dos atos lá de 8 de janeiro.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, inflação desacelera, mas persiste, dificulta a redução do juro básico.
Estado de Minas, Belo Horizonte, quem fatura com a folia?
O estado de São Paulo, reforço ao caixa do governo. Empresas projetam perdas bilionárias após decisão do STF.
Jornal Popular de Goiânia, ex-deputados assumirão metade das novas diretorias. Lá no estado de Goiás. Estas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, né? E participa também, você já pode enviar sua mensagem aí escrita para o WhatsApp da Gabi, 988291029, ou até mesmo sua mensagem de áudio, né, de 30 no máximo e 40 segundos, mas participe, tá bom? Bem, gente, vamos iniciar aqui o nosso noticiário regional com uma informação que vem do Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, que lidera a doação de córneas no sul da Bahia, olha que bacana. Dados do Banco de Olhos da Bahia, entidade vinculada à coordenação do Sistema Estadual de Transplantes, COSET, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, apontaram que o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, liderou o ranking de doações de córneas com 20 realizadas em 2022. Só que no sul da Bahia, hein? Então, a Naama Ramos e Silva, enfermeira integrante da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos, CIDOT, disse que a posição alcançada no ano passado é resultado do trabalho adequado e humanizado das equipes que acolhem e dão suporte às famílias dos doadores. Isso é muito importante, viu? Ela disse: nossa equipe capacitada atua constantemente para que as ações como de abordagem e acolhimento aos familiares aconteçam da melhor forma possível, sensibilizando e conscientizando sobre a fundamental importância para a doação de órgãos. Compreender ainda a responsabilidade que temos em nossas mãos e o quanto cada família que espera na fila de transplantes deposita em nós a esperança em continuar com seus entes queridos, declarou a enfermeira. Outro ponto importante para o desenvolvimento das atividades, né, do SIDOT é a capacitação e a atualização do conhecimento científico. Recentemente, o Hospital Costa do Cacau enviou o enfermeiro Nazio Santana para o curso de formação de capacitadores de tecido ocular humano, tá? Esse foi o 23º curso, né? A 23ª edição deste curso, que aconteceu nos últimos dias 6 e 7 de fevereiro na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, Campus Cabula, lá em Salvador. Este evento é organizado pela COSET com caráter essencial para a habilitação no desempenho das atividades do processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes e especialmente a enucleação de tecido ocular humano. Com mais um enfermeiro certificado para captação de córneas, o Hospital Regional Costa do Cacau estabelece o seu quadro de captadores com 6 integrantes. Então, lá tem agora os enfermeiros: Naama Ramos e Silva, Nazio Santana da Silva, Ronaldo Vital Pereira, Vitor Hugo Lopes Alves, Jéssica de Jesus Silva e Ercília Bonfim da Silva. Que bacana, viu? O hospital capacitando aí, né? Preparando, né, com certificação para essa captação de córneas humanas, né? É importante um hospital deste porte ter esses profissionais. Então tá aí, o Hospital Regional Costa do Cacau lidera a doação de córneas no sul da Bahia, né? Então lá tá sendo feita, né? Onde foi feita as captações, né, minha gente? Lembrando que cada caso é um caso, né? Depender de que tipo, né? Por que a pessoa faleceu, a depender, né? E se puder ser feitas as doações dos órgãos, né, dessa pessoa, obviamente, né, o psicólogo, assistente social, toda uma equipe vai conversar aí com os familiares. Se os familiares permitirem liberar a doação dos órgãos do seu ente querido, aí sim vai poder ser realizada essa doação, essa captação para, consequentemente, doação dos órgãos, tá? E doar órgãos, assim como doar sangue, é salvar vidas, bom? Salva vidas mesmo. 12 horas e 18 minutos. Nós vamos passar por Itabuna, né, Marcos? Agora com uma informação sobre um outro hospital. É que o hospital reduz atendimento pediátrico no pronto atendimento após afastamento de médica, né? A Santa Casa emitiu até nota, não é isso?
Isso, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna emitiu a nota ontem informando a redução do atendimento pediátrico no pronto atendimento do Hospital Manuel Novaes. Segundo a instituição, a redução se deve ao afastamento de uma médica, Maria do Socorro, alvo de denúncia feita por grupo de mães. Ainda na nota, a Santa Casa informa que o atendimento porta aberta pediátrico será suspenso nesta sexta-feira, hoje, dia 10, das 7 da manhã às 7 da noite, por falta de médico. Não temos pediatra para cobrir a escala do plantão do dia, reforça a provedoria em nota. A Santa Casa também ressalta que tem buscado contratar pediatras para integrar seu quadro, porém não obteve êxito até o presente momento. Assim, pedimos aos usuários dos nossos serviços que tenham compreensão ante a demora no atendimento. Pais ou responsáveis estão sendo orientados nesta sexta-feira para que busquem atendimento para bebês ou crianças no CEMEP em Itabuna ou no Hospital Materno Infantil de Ilhéus, no Alto da Conquista, Kátia.
Pois é, né? Essa nota aí da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna é importante por dois aspectos aqui. A Santa Casa já tinha emitido nota deixando claro que afastou essa médica, que é pediatra, né? A Maria do Socorro, ela que foi alvo aí de denúncia feita por grupo de mães, né? E foi para a rede social, chamou-se muita atenção, o prefeito Augusto Crasso se pronunciou sobre isso. A gente falou sobre esse assunto aqui, e a Santa Casa também deixando claro aí que, né, por conta desse afastamento dessa médica, e acaba hoje não ter uma médica pediatra para substituir esse plantão. Então, o que acontece? Hoje não é fácil, conversando aí com vários, tantos médicos pediatras, como médicos de outras especialidades, diretores de hospital, eles sempre me falam isso. E se você for pesquisar na internet, realmente falta-se pediatra, nesse país. É necessário.
Uma área médica que tem uma deficiência, né? Já há alguns anos. Né?
Muitos anos. Diz que o déficit, se não me engano, é um número bem alto. Eu não vou arriscar o número, mas eu ouvi o número. Ele é bem alto mesmo e eu fiquei chocada. Uhum. O déficit de pediatra nesse país é altíssimo. Então, aqui na região, gente, nem se fala, né? Então, essa coisa da Santa Casa tá tentando contratar, não conseguiu ainda, é por isso, né? Porque não é fácil você encontrar pediatra. Ou você consegue, às vezes, aí o cara trabalha na capital, ele não quer vir pro interior, né? Um exemplo. Ou não tem como conciliar o trabalho dele na capital com o interior. E são vários aspectos, sabe, gente? É. Então, na verdade, é necessário que quando as pessoas fizerem medicina, né? Óbvio que ele tem que gostar, querer, né, ter a vontade de ser um pediatra, né, Marcos? Não é para todo mundo.
É, estudante que está aí, você que está pensando em fazer medicina, se não tem aquela paciência que a medicina já exige, principalmente com crianças, para a área de pediatria, então também não vá para lá, né?
Exatamente, né? Eu tiro o chapéu, parabenizo aí o profissional, né? Conclui o curso de medicina, se torna um profissional da medicina, um médico, e faz a residência de pediatria. Então, eu parabenizo mesmo, sabe? Eu acho muito bacana ver aquele médico que trabalha com amor, com afinco, com carinho com aquelas crianças. Tanto que os pais, né, Marcos, chegam a divulgar isso, a comentar isso. Olha, eu gosto do pediatra tal, porque ele é muito carinhoso, muito atencioso, muito cuidadoso com meu filho. É esse tipo de pediatra que precisamos, e não desse tipo que faz com que mães tenham que ir para a rede social, reclamar, questionar, né? São muitas reclamações de alguns médicos, assim, desse tipo. Foi o que aconteceu em Itabuna, né? Infelizmente.
É, a propaganda boca a boca logo se espalha.
Se espalha. E a gente espera que a Santa Casa consiga aí fazer essas novas contratações, que dê tudo certo e volte a funcionar ali o de portas abertas 24 horas, né, gente? Domingo a domingo aí, ali o Hospital Manoel Novaes, né? Porque é um hospital muito importante aqui da região, tá? Bem, são 12 horas e 23 minutinhos, nós vamos mudar de assunto agora, né, porque é sempre bom falar de questões envolvendo educação, né, de saúde também, né, de medicina também é sempre bom, né? Por que eu tô falando com isso? É que a Unex divulga campanha com bolsas de até 100% para a nota do Enem. Isso mesmo, condição é válida para todos os cursos da Unex, exceto medicina, tá? A espera acabou, o resultado final do Enem foi divulgado ontem, foi antecipado para ontem. Diante disso, a Faculdade de Excelência, a Unex, está com campanha com desconto de até 100% no valor da mensalidade durante todo o curso. Então, além da bolsa de 100%, os estudantes também recebem desconto nas duas primeiras mensalidades, que ficam no valor de R$ 49,90. A condição é válida para todos os cursos do grupo educacional, a exemplo de Direito, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia, exceto Medicina. A campanha é válida até o dia 12 de fevereiro. Então, com a divulgação do resultado do Enem, a unidade aí, a Unex, iniciou o processo de matrícula relâmpago para novos estudantes que aguardavam a oportunidade para ingressar no ensino superior. Tem dúvida? Fale pelo WhatsApp no 739-9944-4725. 999-44-4725. Tira suas dúvidas aí com a Unex, tá bom? 12 horas e 25 minutos. Vamos de mais informações. Marcos Bezerra. Começou ontem, hein? A famosa lavagem do Beco do Fuxico em Itabuna. É, ontem teve aquele movimento, aquela movimentação toda ali pelo Beco, né, do Fuxico. Aproveitar e mandar um abraço pro Caboclo Alencar. Um abraço, meu querido, ali do ABC da Noite, aquele barzinho super famoso.
Já tomei um aperitivo lá.
Muito famoso esse aperitivo. É. Eu confesso que eu nunca experimentei a batida. Acho que é uma batida, né?
Batida, cachaça, tudo.
É. Mas é muito movimentado, né? Eu conheço uma galera que não perde, né, Roberto Oliveira? Um beijo pra você. E aí, Marcos, teve, né, atrações, tiveram algumas atrações musicais ali na beira-rio, né? Prefeitura de Itabuna organizou aí esse evento. Teve o Thiago Aquino lá ontem, né? E outras atrações. Tava bem movimentado lá, viu? Eu assisti umas lives ali, então ao vivo você viu a movimentação que estava. E por conta dessa festa, né, da lavagem do Beco do Fuxico, Itabuna tem esquema especial de transporte nos dias da lavagem, né? Isso, Marcos Bezerra?
É isso, a Prefeitura de Itabuna montou um esquema especial na área do transporte público, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, CETRAN, para atender aos foliões, para que curtam tranquilamente a 42ª lavagem do Beco do Fuxico. Além disso, para que saiam e retornem para casa sem problemas. De acordo com o diretor de transportes da CETRAN, Wellington Santana Souza, os ônibus do transporte coletivo funcionarão normalmente todos os dias até às 23h30 e ainda acrescentarão a viagem a mais no encerramento do seu itinerário. No retorno para casa, teremos ônibus extras saindo para todos os bairros do ponto fixo na Praça Otávio Mangabeira, Praça Camacan, informou ele. Além disso, teremos pontos fixos para táxis na lateral da Ponte Miguel Calmon, sentido Avenida Fernando Cordier, e para mototáxi também ao lado da Ponte Miguel Calmon, sentido Avenida Firmino Alves, explica. Ele ressalta que o objetivo é garantir um retorno dos foliões de forma tranquila para casa.
Então tá, é muito importante esse esquema, né, gente, especial aí, porque a gente sabe que tem muito folião, né, Marcos, que fica... Porque não fica pesado, né? Pagar um táxi ou até mesmo um carro de aplicativo. Então é isso, né? O transporte público aí funcionando em esquema especial em Itabuna, né? Que bacana. Então tá aí, tá rolando a lavagem do Beco do Fuxico, que vai até sábado, dia 11, ok? Tem lá blocos tradicionais, né? Gente participando, da lavagem, né? Por exemplo, tem aqui, ó. Afro Encantarte, os 10 casados, os 10 casados, tá? Tem também casados e responsáveis, será? Mendigos de Gravata, tá? E o Maria Rosa, bem famoso, também um bloco Hora Extra aí, né? Hora Extra, Tabocas Rock, ó, esse é novo, nunca ouvi falar. O Ilê Axê, Odara, Baianas. Então, assim, é bem, bem bacana mesmo aí. Então, essa é a 42ª, viu, Marcos? Lavagem do Beco do Fuxico.
É isso.
Começando ontem e vai até sábado. Então, é reconhecida como patrimônio cultural e material pelo prefeito Augusto Castro, a lavagem do Beco chega mantendo aí as tradições dos blocos carnavalescos que fazem parte dessa... desses 42 anos, né, de história. Então, em parceria com a FIC, a Prefeitura de Itabuna traz uma pequena parte da história desses blocos aí, né, que fazem parte, participam sempre na lavagem do Beco do Fuxico lá em Itabuna. Bem, 12 horas e 29 minutos, vamos fazer o seguinte, nós vamos logo a um rápido intervalo comercial, porque na volta temos muita informação aqui direto do estúdio, também com ele, o nosso repórter Coutinho Neto. E claro, vamos abrir para a participação do ouvinte também. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados. E também o oferecimento da Unex Itabuna, Faculdade de Excelência. A UNFTC agora é Unex. Bem, 12 horas e 38 minutos, Marcos já vai preparar ele aí para entrar no ar, o nosso repórter Coutinho Neto chegando com muitas informações do setor policial. Enquanto isso, deixa eu divulgar aqui uma informação. Olha, o cantor Elmiro Ferreira Filho, que é mais conhecido como Neto LX, foi liberado já do presídio regional Ariston Cardoso aqui em Ilhéus, né? Ele tinha sido preso por não pagamento da pensão alimentícia do filho. A defesa do cantor explicou que a prisão foi uma decisão arbitrária e que ele nunca deixou de pagar os valores da pensão. Segundo a advogada do artista, o pagamento foi reajustado para cima, né? do que Neto já pagava e, durante a pandemia, o cantor não teve condições de seguir arcando com custo. A defesa de Neto LX não explicou se Neto procurou a justiça para fazer o reajuste, disse apenas que o valor ficou em suspensão e que ele seguiu pagando o valor anterior ao acréscimo, né? E aí o mandado de prisão foi expedido pela vara da família da cidade de Paulo Afonso, no norte do estado. E aí o Neto, como mora em Ilhéus, né, acabou sendo encaminhado para o presídio Ariston Cardoso. Mas a defesa do cantor informa que ele já foi liberado, tá? Enfim. São 12 horas e 39 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também, Kátia Gomes. Ótima sexta-feira para você. Que maravilha. Sextou, Kátia. Marcos Bezerra. Ótima sexta-feira, sextou para você também. Um excelente trabalho, Marcão.
Pois é, para nós. Bom trabalho também, Coutinho. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Olha, pessoal, vocês não vão acreditar em que aconteceu ontem o tamanho da ousadia de uma dupla de assaltantes aqui no município de Ilhéus. E acabaram se dando mal ao entrar em confronto com a Rondesp. Acompanhe comigo. Tudo começou assim. Um veículo modelo Onix de cor branca, ele foi tomado de assalto, ele foi roubado por dois indivíduos armados aqui na região do Banco da Vitória, bem próximo ao Hospital Regional Costa do Cacau, noite de quinta-feira. A vítima relatou aos policiais que um dos homens estava vestindo camisa vermelha e que seguiram no seu veículo sentido a Itabuna. O veículo foi interceptado pela Rondesp, mas os criminosos não aceitaram a ordem de parada, disparando contra a guarnição. Ambos acabaram sendo alvejados no confronto, já que a guarnição reagiu à injusta agressão. Eles foram socorridos ao hospital de base de Itabuna, mas morreram em seguida. O veículo está na base da Rondesp, onde aguarda a perícia da delegacia de Ilhéus e também e para ser devolvido ao seu proprietário. A identificação da dupla ainda não foi divulgada pela polícia. Vieram meter assalto em Ilhéus e não se deram bem. Olha, está acontecendo em Itabuna a lavagem do Beco do Fuxico, a 42ª lavagem. E tudo isso está acontecendo sobre a supervisão de policiais militares antigos da corporação e também com a ajuda de alunos do curso de formação de soldados do 15º Batalhão de Itabuna. Eles estão atuando na lavagem do Beco do Fuxico, que começou ontem, quinta-feira, e vai até a madrugada do próximo dia 11. Esse estágio supervisionado faz parte da grade curricular da formação e é importante para a construção do profissional. No total, a Polícia Militar da Bahia atuará com 210 policiais por dia na festa do Fuxico, lá em Itabuna. Boa sorte aí para o efetivo, para os comandantes e para os comandados, que tenhamos aí realmente uma festa de paz em Itabuna. Olha só, a viatura virtual da Gabi agora vai circular, hein? Um jovem de 18 anos de idade, identificado como Caleandro da Silva Oliveira, conhecido como Leandro, ele morreu em resistência à intervenção realizada por policiais militares do 3º Pelotão de Birataia. fato este ocorrido na noite de ontem, quinta-feira, no bairro Alto do Mirante. De acordo com as informações da 55 Companhia Independente da Polícia Militar, a guarnição fazia ronda a fim de averiguar uma denúncia de que alguns indivíduos estariam armados e comercializando drogas naquela região. Ainda segundo as informações, ao perceber a presença da força policial, um grupo de 4 indivíduos meteu bala sem pena contra a guarnição, que automaticamente revidou. Caleandro, ele foi baleado e foi socorrido até a Fundação Hospitalar de Birataia, mas não resistiu e, isso mesmo, ele morreu. Os demais suspeitos conseguiram fugir. Durante a ação policial, um rapaz que estava no local chegou a ser preso, sendo apresentado na delegacia de plantão e liberado posteriormente. Caleandro foi preso em agosto do ano passado, juntamente com outros 3 indivíduos naquela cidade. Eles estavam com uma submetralhadora, drogas, rádios, comunicadores e toucas ninja. Sua viatura virtual partindo de Miratai com sentido a Jequié. Um belo trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal prendeu ontem, quinta-feira, no quilômetro 677 da BR-116 em Jequié, no sudoeste da Bahia, 2 homens que transportavam clandestinamente mais de 300 passarinhos em um veículo GM Classic. As aves estavam aglomeradas em pequenas gaiolas. Os policiais começaram a desconfiar ao solicitar os documentos do condutor e do passageiro para consulta no sistema informatizado da PR. Os dois homens, que são irmãos, apresentaram nervosismo e respostas desencontradas em relação ao destino e motivo da viagem. Não sei para onde eu vou, não sei para onde de onde eu venho. E o policial falou: ué, o que esse cabra quer? Quando revistaram o veículo, os policiais encontraram 302 aves silvestres das espécies conhecidas como canário da terra, bigodinho, trinca-ferro, sofrer e papacapim. A dupla foi encaminhada para o sistema judiciário. Olha, um homem de Piauí, ele morreu em uma ação policial na manhã de ontem, quinta-feira, no bairro Campinhos, em Vitória da Conquista. O ipiauense era conhecido como Leonardo Oliveira Cabral, apelidado de Léo. Ele teria resistido à intervenção policial e trocado tiros com os PMs, sendo baleado e socorrido até uma unidade hospitalar, mas não resistiu. De acordo com a Polícia Militar, com ele foram apreendidos um revólver 32, 3 poções de maconha, pedras de crack e uma balança de precisão. Ainda segundo a Polícia Militar, Leonardo tinha vasta ficha criminal, já tendo sido preso em flagrante por homicídio e respondendo criminalmente por 2 homicídios e 2 tentativas de homicídios. Muito bem, Marcos e Cátia, e você do Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabi vai dar aquela paradinha para reabastecer de mais informações. Do setor policial, logo mais voltaremos aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Marcos Bezerra e com Cátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouquinho mesmo, ele retorna aí com mais informações. Olha, acesso de veículos pesados é liberado no desvio entre Teixeira de Freitas e Itamaraju, lá no extremo sul, né? O desvio da cratera aberta no trecho do quilômetro 817, na BR-101, entre as cidades de Itamaraju e Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, foi liberado para veículos pesados ontem. A interrupção do tráfego aconteceu por causa das chuvas que caíram na cidade, na verdade no extremo sul, né, gente? Em 22 de dezembro de 2022, né? Eu me recordo, foi do dia 22 para o 23, quando se abriu essa cratera na BR-101. A rodovia, que é uma das mais importantes do Brasil e corta diversos estados de norte a sul do país, é usada principalmente para o transporte de cargas. Então, o DENIT fez a reconstrução da pista. Desde o dia 21 de janeiro, o desvio foi liberado para motoristas de veículos leves que seguem na rodovia no sistema Parisiga, que sai de Teixeira de Freitas sentido Tamaraju, passa pelo desvio de cerca de 200 metros de onde a cratera se abriu. No sentido contrário, é preciso passar por dentro de uma propriedade rural. Então, agora já tem esse desvio aí, você vem ali normal, né, pela pista, e tem esse desvio já pronto aí, feito pelo DENIT, para que vocês possam seguir entre Tamaraju e Teixeira de Freitas. Antes estava todo mundo seguindo mais passando por Prado, né? Tamaraju via Prado até chegar em Teixeira de Freitas pela BA-290. Bem, são 12 horas e 49 minutos, vamos liberar rapidamente, Marcos, a participação do ouvinte, pode ir direto para as mensagens, não vamos nem colocar aqui a vinheta, porque já são 12 horas e 49 minutinhos. Inclusive, recebemos aqui um vídeo, tá, mostrando o esgoto correndo a céu aberto ali na rua Araújo Pinho, no centro de Ilhéus, Marcos Bezerra. Tô encaminhando aí o áudio, esses dois áudios.
Você mandou aqui.
Né, já estão aí, uhum. Ok? E aí vocês vão ouvir para entender o que diz aí as pessoas que trabalham por ali, né? O que tem loja por ali na Araújo Pinho, né? Além desse vídeo aqui, mandaram dois áudios, não é isso, Marcos?
É isso, vamos ouvir.
Gente, esse aqui é na rua Araújo Pinho. Essa pouca vergonha aí, isso já está fazendo aniversário, nós já ligamos para a Embasa disse que é a prefeitura, e quando vai na prefeitura disse que é a Embasa. Eu gostaria que vocês divulgassem isso aí, por favor, para ver se o pessoal toma uma providência da prefeitura ou da Embasa. Isso aqui tá entupido, tá horrível aqui na rua Araújo Pinho, em pleno centro, perto da prefeitura, viu? É um fedor que é insuportável e está prejudicando todos os lojistas daqui da rua Araújo Pinho, viu? Divulgue aí, por favor. Inclusive, Kátia, viu? Ontem teve uma senhora que tomou uma queda aqui, porque ela pisou nesse esgoto. Pela cor, ela pensou que era asfalto, pisou, coitada, e caiu, e aí o pessoal aqui acudiu a essa senhora, tá? Então tá horrível isso aqui.
Vocês ouviram, né? Centro da cidade de Ilhéus. Rua super movimentada, Araújo Pinho, e tá lá esse esgoto correndo a céu aberto. Aqui, infelizmente, não tem como vocês verem a imagem, mas descrevendo aqui pra vocês, entendam, passando ali, ó, em frente às lojas, descendo ali, né, à vontade, e aí como o lojista disse, a prefeitura disse que é um problema que a Embasa tem que resolver, a Embasa disse que é a prefeitura, pelo amor de Deus, gente. Enquanto isso, o turista circula pela cidade e vê isso, Marcos. Enquanto isso, né, as pessoas vão escorregando, caindo e se machucando. Pelo amor de Deus, gente. Ontem, né, tinha um navio aí, um cruzeiro, tinha vários turistas passeando pelo centro da cidade. Eu vi de perto esses turistas passeando. E ontem também, Marcos, né, indo em alguns locais, eu percebi a insegurança dos lojistas. Muitas lojas... loja de roupa, loja de calçado, salão de cabeleireiro, todo mundo mantém nas suas portas de vidro trancadas por conta de assalto, Marcos. Aí eu aproveitei para conversar com algumas pessoas, né, que trabalham no centro da cidade, reclamando sobre essa insegurança, diz que está tendo muito assalto no centro de Ilhéus, né, eles chegam, empurram a porta, entram rapidamente, comete o assalto e vai embora, e geralmente armados. Então, atenção, polícia militar, hein? Tá precisando aí um empenho maior, né, nesse centro da cidade. Eu acredito que a polícia sempre procura fazer a parte dela. O que falta é estrutura adequada, um investimento do governo do estado, né, para isso. O problema é que tá se aproximando o carnaval, aí começa a pegar os polícias de todos os municípios e levar para Salvador. Né? A gente sabe disso. E aí acaba faltando policiamento. Tá? Então ontem, gente, eu já sabia disso, mas ontem conversando com diversos lojistas, pessoas trabalhando no centro da cidade, eu fiquei besta. E aí eu vi de perto, né, as lojas realmente, Marcos, principalmente essas lojas que usam porta de vidro, uhum. Eles fecham, né, ficam cá dentro, tipo, contando com a sorte que aquela pessoa que chega ali não seja realmente um assaltante, porque tem muitos que chegam fazendo de conta que vai comprar, né? Então, tá complicado. Ontem, inclusive, tinha um meliante tomando então, celular do pessoal no centro ali, a polícia conseguiu pegar, né?
Olha aí.
Ótimo. Só que nem sempre é assim.
E além desses assaltos, está uma onda de arrombamentos em Ilhéus. Então a polícia tem que trabalhar para desbaratar, eu creio que seja uma quadrilha que esteja atuando.
É outra coisa, viu? Muitas pessoas têm me procurado, falando, reclamando. E aí eu vi até uma matéria no blog do Guzmão falando sobre isso também. De interceptação aí, os bandidos interceptando carros, né, na rodovia Ilhéus-Itabuna, Ilhéus-Itacaré, Ilhéus-Serra Grande, né, ou depois de Itacaré sentido Camamu, Maraú. Atenção, Polícia Militar.
Rodoviária.
Né? Polícia Civil, investigar isso aí. O negócio tá... A insegurança tá demais nesse estado, viu? Pelo amor de Deus. Fica difícil, viu? Como é que as pessoas vão ficar à vontade nesse período de verão pra tá circulando, hein, Marcos?
Isso.
Tem gente que não pode sair de dia, só pode à noite. E aí? Preocupante, hein? É muita insegurança nesse estado. Depois, então, do resultado das eleições do ano passado, piorou a coisa. Piorou. 12 horas e 55 minutos. Tem mais mensagem aí de ouvinte?
Tem, com relação a esgoto a céu aberto, Kátia, também o pessoal lá da Urbis, em Ilhéus, Hernani Sá, do Caminho 11, está reclamando que tem um esgoto a céu aberto lá há dias, jorrando na rua.
Aí, ó, mais um local. E aí, é a mesma conversa, aí o povo diz, olha, a Embasa disse que é a prefeitura, a prefeitura disse que a Embasa tem que resolver. Pelo amor de Deus, eu só escuto isso aqui em Ilhéus, gente. Que isso, viu? Absurdo. Ô, Marcos... deixa eu divulgar aqui, a Núbia Raimunda Silvia, tá? Ou Silva. Núbia Raimunda perdeu a identidade ali, né, no dia 2, ali na Maramata, no dia 2 de fevereiro, não é isso? No Pontal. Núbia Raimunda Silvia, tá aqui. Núbia Raimunda Silva perdeu a identidade, o RG, no dia 2, ali na... pela Maramata, no bairro do Pontal. Quem encontrar, pode ligar para o 739-8876-8862. 739-8876-8862.
É a cabeceira da Nova Ponte, do lado sul.
Isso mesmo. A Marcos Bezerra é ótima de localização. Bem, deixa eu mandar um abraço aqui para Flávia, para Dita, mamãe da Flávia, nossas vizinhas. Estão sempre ligadinhas aqui no Jornal do Meio-Dia. Flávia disse que o Darlan hoje é aniversariante. Parabéns, Darlan. Um abraço pra você. Feliz aniversário. Bom fim de semana pra vocês também, tá, Flávia e Dita? Ô Marcos, vamos de mais informações aqui, tá? Correr, porque já você tem que acionar aí novamente o repórter Coutinho Neto. Olha, gente, deixa eu... olha só isso aqui, Marcos. Uma mulher de 41 anos... Ela é de Simões Filho, ali na região metropolitana de Salvador. Ela está internada numa UTI em Salvador após diagnóstico de vírus Ilhéus. O nome é esse mesmo.
Nossa.
Vírus Ilhéus. Segundo a Secretaria de Saúde de Simões Filhos, este é um caso... este é o único caso registrado na cidade, tá? Então, gente, é um vírus raro aqui na Bahia. O vírus Ilhéus, ele é transmitido através de mosquitos e é comum em aves e roedores, mas bastante raro em seres humanos. Ele tem esse nome, viu, gente, vírus Ilhéus, porque foi descoberto aqui em Ilhéus em 1947. Olha só.
Segunda Guerra Mundial.
Então.
Logo no fim.
Desde então, Marcos, só há registros dele no Brasil, Equador e na Bolívia, tá? A paciente, que não teve o nome divulgado, está internada no Hospital Couto Maia, em Salvador, unidade de referência no cuidado a doenças infecciosas. Não foi detalhado o estado de saúde da mulher, mas ela está na UTI. E segundo a Secretaria de Saúde de Simões Filho, antes de ser transferida para o hospital, a mulher procurou uma unidade de saúde no município com sintomas como fadiga e dor de cabeça. Ela teve muita sudorese e pressão baixa. E ela começou a apresentar um quadro neurológico de confusão mental. Ela não tinha articulação na fala, né? Dizia coisas assim desconexas, né? E a dificuldade respiratória que ela apresentou chamou a atenção da equipe médica. Após a piora do quadro, ela foi transferida para a capital baiana e as amostras de sangue dela foram encaminhadas para o Instituto de Ciências de Saúde da UFBA, onde passou por diversas análises, tá? Inclusive esses testes, foram feitos testes para dengue, zika, chikungunya, febre amarela, todos deram negativo, então fizemos testes imunológicos para tudo isso também, tivemos resultados negativos. Assim chegamos ao diagnóstico do vírus Ilhéus, contou o pesquisador Gúbio Soares, que é um grande cientista pesquisador aí da UFBA. E o pesquisador ainda ressaltou que pelo fato do vírus não ser transmitido de pessoa para pessoa, graças a Deus, né? Não é preciso se preocupar com o carnaval. Segundo a Secretaria de Saúde Simões Filho, amostras da cidade foram coletadas e levadas para análise, tá? Então, tá aí, que não surjam outros casos, né, minha gente? Então, só lembrando, o nome do vírus é vírus Ilhéus, porque quando ele surgiu em 1947, foi aqui o primeiro caso, tá bom? Aí tem casos no Equador, na Bolívia e no Brasil, mas é raro, muito raro, tá? Acionando Coutinho Neto, ô Coutinho, olha que absurdo, Coutinho, a violência tá tanta na Bahia que uma criança de 4 anos, Marcos, voltava da escola com a mãe quando teve o celular roubado no bairro de API, em Salvador. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que um homem desce de uma motocicleta e puxa o aparelho da menina. A cara da mãe.
Que absurdo, né?
Jesus amado. Isso aconteceu ontem na Avenida Leão, que fica paralela à rua principal do bairro, tá? A polícia militar informou que não foi acionada após o caso de roubo e moradores da região, que preferiam, obviamente, não revelar as identidades, disseram que assaltos no bairro do API são frequentes lá em Salvador. Então, uma criança de 4 anos, não respeito. Para uma moto, e assim, me dê, perdeu, me dá o celular, e é desse jeito. Todo mundo armado, infelizmente. Triste realidade, né? Só cidadão de bem que paga. Bem, o repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui. Quais são as notícias agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai girar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Atenção, hein? Criminosos invadem residência e matam homem a tiros em cima da cama. O homicídio consumado aconteceu no início da manhã de ontem, por volta das 5 horas da madrugada, na cidade de Alcobaça, extremo sul da Bahia. Segundo informações, a vítima estava no interior de uma residência quando criminosos invadiram o imóvel e atiraram por várias vezes na vítima, que estava sonhando, ela estava dormindo. Os tiros atingiram a região da cabeça. Os criminosos fugiram do local, tomando rumo ignorado, e a polícia militar foi acionada. A vítima foi identificada como Jefferson Calisto dos Santos, de 29 anos de idade. O delegado plantonista Ricardo Amaral autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. A Polícia Civil de Alcobaça investiga o crime. A motivação, a autoria ainda são desconhecidas. Mas, em agosto de 2019, Jefferson Calisto foi preso juntamente com um comparsa com uma quantidade de drogas e dinheiro, sendo flagranteado por tráfico de drogas. Portanto, aí também não era mais fogo se cheirasse. Olha, mano, três pessoas foram baleadas dentro de uma casa em Eunápolis ontem à noite. Segundo a polícia, a residência foi invadida por uma quadrilha por volta das 7 horas. Ítalo Carvalho Santos, de 26 anos de idade, Maicaele Oliveira Santos, de 20, e Gabriel Nascimento Matias, 19, conversavam tranquilamente, papo vai, papo vem, quando foram surpreendidos pelo ataque à bala. Eles foram socorridos por populares e levados em um veículo particular para a emergência do hospital regional. Conforme foi apurado, o trio não corre risco de morrer. Ainda, segundo o levantamento, da polícia. Ítalo cumpria pena no presídio local e há poucos dias recebeu benefício da liberdade provisória. Ele foi posto em liberdade, mas era monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica. Ainda, sua viatura virtual viajando por toda a Bahia. Vamos agora até o sudoeste baiano. Uma guarnição da polícia foi informada a respeito de um acidente na BA-262, no trecho de Aracatu, Vila Mariana. A 34ª Companhia Independente de Polícia Militar de Aracatu foi até o local e, chegando, foi constatado a veracidade do fato, onde houve uma colisão frontal com vítima fatal. Compareceram ao local do acidente uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Vitória da Conquista e uma guarnição da 34ª CIPM. No veículo 1, um Renault Sandero, condutor Edgar BGF, de 64 anos de idade, que foi a vítima fatal e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Embrumado através de agentes funerários, conforme conhecimento do diretor do Instituto Médico Legal. No outro veículo, um caminhão 1319, conduzido por Walter do S. dos Santos, 36 anos de idade, este não sofreu ferimentos. Olha que absurdo, hein? Um paciente foi morto a tiros quando era transportado por uma ambulância na BR-235, no norte da Bahia. Segundo a polícia da cidade, o crime aconteceu na região de Uauá, capital do Bode, e ninguém foi preso. De acordo com a polícia, o SAMU buscou o homem em Canudos e o levaria para a unidade de saúde em Juazeiro. Não foi informado o motivo pela qual a ambulância foi acionada. Durante o trajeto, dois suspeitos que estavam em uma moto mandaram o veículo parar. Eles pediram que os profissionais de saúde saíssem da ambulância e mataram o homem e depois fugiram. Ainda circulando com a sua viatura virtual da Gabi por nossa grande Bahia, Feira de Santana. Dois jovens foram mortos com disparos de arma de fogo no início da tarde de ontem no bairro Nova Esperança. As vítimas, Julival Cerqueira Júnior, 18 anos de idade, e o Alisson de Oliveira, 19. Segundo populares, os jovens trabalhavam limpando para-brisas de veículos em sinaleiras. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram encontradas com as mãos amarradas para trás e várias cápsulas de munição no local. Alguns populares informaram que as vítimas estavam acompanhadas de homens encapuzados a bordo de um veículo Fiesta de cor prata. Muito bem, Marcos e Cátia, você é do Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabi se despede nesta sexta-feira, desejando a todos um excelente final de semana e marcando o nosso próximo encontro aqui no JMD na próxima segunda-feira com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação da dupla dinâmica do rádio, os tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Abraço para você, bom fim de semana. Claro que, se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira juntos, hein? Nesta sintonia. Marcos, nós vamos para a última notícia, por gentileza? Que a gente vai ter que finalizar o programa, já são 1h07, estourou aqui o tempo. Dá uma resumida para nós, explica aí, o governo retoma o consignado do Bolsa Família, né? Que era auxílio emergencial, Auxílio Brasil, que tinha esse consignado aí desde o governo do presidente Bolsonaro, e foi suspenso, né? E agora o Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência Social, Família, Combate à Fome, publicou as novas regras, né? A partir de agora, como é que fica aí o limite de desconto mensal? Dá uma resumida para nós.
Pois é, novas regras publicadas ontem para concessão de empréstimos consignados às famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado de Bolsa Família. A partir de ontem, o limite para o desconto mensal no benefício será só de 5% e não mais de 40%. A modalidade está sendo retomada após uma suspensão temporária anunciada em meados de janeiro. Pela lei, para definir o valor do crédito a ser liberado, é considerado o benefício de R$ 400 e não o valor mínimo mensal de R$ 600 pago temporariamente ano passado para as famílias e retomado este ano. Com isso, quando começou a ser contratado, o valor máximo da parcela do consignado do auxílio era de R$ 160,00. Agora, com o novo limite de 5%, esse valor cai para apenas R$ 20,00, Kátia.
Então tá aí, tá, gente? Retornando aí esse consignado do Auxílio Brasil, tá? Que foi organizado aí, né, e sancionado pelo presidente Bolsonaro em agosto do ano passado. Bem, lembrando só na Caixa Econômica, né? Até então era só a Caixa Econômica que estava aí, tá aí ofertando a linha, né? Casos vão surgindo outros bancos, enfim. Olha, nós vamos encerrar aqui, tá? A edição desta sexta-feira do nosso Jornal do Meio-Dia, hoje, né? Dia 10 de fevereiro, isso mesmo. Então a edição de hoje fica por aqui. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. O UniFTC Itabuna agora é o Unex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Marcos Bezerra, boa tarde para você, para os nossos ouvintes também. Bom fim de semana para todos e até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia. Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.